Paraná em Rede está de volta.
Para você que chega agora, seja muito bem-vindo. Um balanço da Polícia Rodoviária Federal mostrou um aumento expressivo nas apreensões de drogas no estado. Isso ajuda no combate a outros crimes associados ao tráfico e ao contrabando. Confira.
A quantidade de drogas apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, no primeiro trimestre de 2020 foi 3 vezes maior em comparação ao mesmo período de 2019. Neste ano foram 10 toneladas de maconha, quase 500 quilos de cocaína e cerca de 75 quilos de crack, contra 3,5 toneladas no total dos mesmos entorpecentes no ano passado. As apreensões de cigarro contrabandeados aumentaram mais do que o dobro, com 15,6 milhões de carteiras apreendidas de janeiro a março, contra 5,9 milhões nestes meses de 2019. Segundo o policial rodoviário federal Fernando Oliveira, chefe do setor de comunicação da PRF no Paraná, estes números são resultado de investimentos e esforço da polícia para continuar atuando, mesmo com a crise do coronavírus.
Pela posição geográfica, o Paraná é uma rota importante do contrabando e do narcotráfico, e a Polícia Rodoviária Federal, para combater esses crimes, tem investido cada vez mais em tecnologia, inteligência e integração com as outras forças de segurança.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Você sabe como agir no caso de um acidente em que um dos envolvidos esteja com suspeita de coronavírus? A resposta você confere na coluna E Agora, com David Lira e a tenente Camila, do Corpo de Bombeiros do Paraná.
E agora?
Voltava do hospital com uma pessoa que está com suspeita de Covid-19. Ela estava usando máscara e foi indicada a ficar em isolamento, mas no caminho sofremos um acidente de carro. E agora?
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná está pronto para atendimento de vítimas com suspeita ou caso confirmado de Covid-19. Então, caso você sofra um acidente, deve ligar normalmente para o 193, informar sua emergência e logo em seguida informar se apresenta sintomas de quadro gripal, tais como febre superior a 37,8, tosse ou falta de ar. Caso seja confirmado o quadro, o atendente bombeiro irá repassar as seguintes orientações ao solicitante: que ele não permita que a vítima se movimente, que mantenha a vítima isolada e, por fim, que evite que mais pessoas entrem em contato com ela. A partir disso, a equipe será orientada sobre a situação da vítima e, conforme o quadro, a guarnição de serviço irá deslocar com o equipamento de proteção individual adequado para atendimento. Ressalto que, em caso de emergências, você pode ligar no 193 tranquilamente. Estamos prontos para te atender, independente de estar com caso confirmado de Covid-19 ou não. Eu sou a tenente Camila, do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Trago mais dicas na próxima semana. Até lá!
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Cuidados com a alimentação podem ser um grande aliado no reforço da imunidade, uma estratégia extra para preparar o corpo contra a Covid-19. Acompanhe na reportagem especial de Amanda Yargas.
A imunidade é formada por um conjunto de fatores que atuam contra diferentes doenças, vírus e bactérias. Segundo a nutricionista Elaine Imbiriba, a imunidade tem 4 pilares: o controle do estresse, a qualidade do sono, a atividade física e a alimentação. E a forma como nos nutrimos influencia diretamente nos outros 3. Segundo ela, uma reclamação comum entre as pessoas é que a correria do dia a dia dificulta preparar seu próprio alimento e, com isso, escolher o que vai pôr à mesa. Mas com o home office, a nutricionista considera que sobra mais tempo para a cozinha. A dica para compor um prato que fortalece a imunidade é investir em vegetais de cor verde escuro, como explica Elaine Imbiriba.
Rúcula, espinafre, a couve, o brócolis, inclusive, teve um estudo científico de colocar diariamente uma xícara de brócolis para essas pessoas. E eles conseguiram perceber que teve um aumento significativo da resposta broncoprotetora asmática, que é muito importante nesse processo de controle do Covid-19. E a gente pode bater no suco, pode colocar no vapor na hora do almoço, colocar junto com arroz. Então, não falta opções, dá para ser bem criativo.
Além disso, a nutricionista lembra que frutas e verduras bem coloridos, roxos, vermelhos, amarelos, alaranjados, têm carotenoides, substâncias com ação antioxidante que protegem as células. Mas ela lembra que é preciso variar o cardápio para conseguir vitaminas diferentes.
Colocar 2 a 3 frutas por dia seria o ideal, pelo menos 2 porções de frutas e frutas diferentes. Não adianta a gente ficar só na banana e na maçã, porque eu acabo limitando o tipo. Cada fruta tem uma vitamina e um mineral na sua composição. Então, quando eu limito a variabilidade de frutas, eu também estou limitando essa oferta. E toquezinho, por exemplo, de manhã, de meio limãozinho espremido, com meia laranja, umas gotinhas, se você quiser colocar junto uma canelinha em pó e dar uma mexidinha e tomar, ótimo, você já tem a quantidade de vitamina C que você precisa para o dia todo. Por último, que eu acho que não é menos importante na parte de mineral, é o selênio e zinco, que daí o selênio e zinco parece tão difícil, mas está ali bem fácil. 2 castanhas por dia resolve a necessidade diária de selênio e zinco que a gente tem.
A nutricionista Elaine Imbiriba também sugere criar uma rotina para lembrar de beber água. De 1,5 a 2 litros por dia. E ela recomenda cuidado com as armadilhas do home office.
Primeiro que a situação do home office, embora todo mundo sempre diria que queria trabalhar em casa de pijama, na prática a gente tem visto que não é tão fácil assim, né? E a questão do home office, primeiro é que ela expõe a pessoa a uma condição de estresse, porque sai da rotina. E junto com isso, a gente tem muito disponível em casa os alimentos ultraprocessados, bolachas recheadas, snacks, salgadinhos, que são muitas vezes feitos por impulso. E o grande problema desses alimentos, porque eles são calóricos, é a primeira questão, então invariavelmente a pessoa vai acabar aumentando de peso, e são o que a gente chama de caloria vazia, porque não te oferece nenhuma vitamina, nada. E a qualidade cognitiva, então a energia que eu estou usando para falar com você aqui, por exemplo, agora eu preciso de coenzima Q10 para falar com você e ter mais habilidade de raciocínio. E está na gema do ovo e não na bolacha recheada, né? Então, a qualidade nutricional para quem está em home office é mais importante ainda, porque vai ajudar, inclusive, a modular o estresse, que é essa ansiedade gerada por toda essa situação alterada.
A nutricionista ainda alerta que não há alimentos ou receitas milagrosas, mas que este momento nos proporciona uma reflexão e o início de uma mudança para melhor.
Tudo isso vai passar. Eu acredito que não existe nenhum milagre para esse momento, mas o que existe é conhecimento correto. Então, busca o conhecimento correto, se cerque de informações que fazem a diferença na sua vida, principalmente quando aqui no assunto que é alimentação, quais os alimentos, coloque comida de verdade na sua casa. Então, acredito que toda situação de crise nos dá uma oportunidade de rever até as coisas que sempre nos incomodaram e até, quem sabe, agradecer aquilo tudo que incomodava. Então, nutricionalmente, eu acredito que todos nós temos a oportunidade única na mão agora de ficar melhor e, enquanto qualidade de vida, também a gente vai passar por tudo isso e ficar mais forte.
Com a colaboração de Karina Magoubo, de Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Na coluna de hoje, o professor Cláudio Henrique de Castro esclarece quais os direitos das gestantes, das famílias que a adotaram e das mães na hora de amamentar em público. Confira.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre os direitos da gestante, dos adotantes e da lactante. São direitos da gestante: receber auxílio financeiro do futuro pai para custear exames, medicamentos e de alimentos para a gestante a título de pensão alimentícia provisória. No emprego, a gestante tem estabilidade até o 5º mês após o parto. A licença maternidade é de 120 dias, a partir do 8º mês da gestação, ou 180 dias para os casos legais previstos na licença maternidade ampliada. Para a grávida que estuda, são 120 dias de afastamento e tratamento especial na instituição de ensino. Tem direito à prioridade a gestante no atendimento médico, a assentos preferenciais em transporte coletivo. Tem direito à vaga de estacionamento exclusiva, dependendo da legislação municipal. Tem prioridade a gestante de atendimento em empresas públicas e bancos. O direito à realização de até 6 consultas no pré-natal são gratuitas em postos de saúde. Tem direito a fazer exames gratuitos de sangue, urina, peso e pressão arterial. Nenhum hospital pode deixar de realizar o parto em caso de urgência. Há o direito a um acompanhante na sala de parto. Toda gestante assistida pelo SUS tem direito ao conhecimento e à vinculação prévia à maternidade na qual será realizado o seu parto e à maternidade na qual ela será atendida nos casos de intercorrência pré-natal. A mãe adotante, contribuinte da Previdência Social, também tem direito à licença de 120 dias e ao salário maternidade. Se não for contribuinte, este direito poderá ser exercido pelo pai adotante. Se não for contribuinte, este direito poderá ser exercido pelo pai adotante, inclusive no caso de pais homoafetivos, segundo decisões judiciais recentes. Tem o direito ao aleitamento de seu filho, no caso a lactante, em qualquer lugar público ou privado, fechado ou aberto, na presença de outras pessoas ou não, e a lactante não pode ser constrangida por isso, pelo ato de amamentar o seu filho. A mãe tem direito a 2 descansos especiais, de 30 minutos cada um, para amamentar o filho de até 6 meses de idade, podendo ser prorrogado o período a critério médico. Este direito também se estende às mães que não são lactantes, incluindo aqui o conceito de alimentação da mãe para o bebê, segundo a interpretação de muitos magistrados da Justiça do Trabalho. Isso pode também ser alargado dependendo de convenções coletivas de trabalho. A licença paternidade é de 5 dias para o pai. A licença paternidade é de 5 dias para que o pai acompanhe os preparativos do parto e o momento do nascimento da criança. Pode ser prorrogada para mais 15 dias para trabalhadores que estão em empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã. Em caso de dúvida de seus direitos, consulte um advogado ou uma advogada da sua confiança. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Bom fim de semana, feliz Páscoa para você e toda a sua família. Se cuidem e até a próxima.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.